Em nosso último estudo, nós estávamos falando sobre a lei de Deus no Velho Testamento e a transição para o Novo Testamento e o período da Nova Aliança. Nós notamos vários trechos, especialmente em Hebreus, também 2 Coríntios, 1 Coríntios, que nos mostram algo sobre o fato que no Novo Testamento, a partir da Nova Aliança, introduzida por ocasião da morte e a ressurreição de Cristo, nós estamos num novo regime onde há uma nova lei. Então, muitos aspectos do Velho Testamento caducaram, por assim dizer, não porque estiveram errados, mas porque eram temporários. Isso é bastante enfatizado pelos escritores do Novo Testamento. Vamos voltar para 1 Coríntios 9, capítulo 9, verso 20, e ler esses trechos aqui para lembrar o que estávamos falando, para nos preparar para aquilo que estaremos falando em breve. O apóstolo Paulo lida com isso da seguinte maneira. Ele reconhece que muitas coisas da lei de Deus no Velho Testamento não se aplicam mais. Claro, algumas pessoas, não sabendo disso, ainda vivendo sob o regime da Velha Aliança, os judeus não convertidos a Cristo, e até mesmo os judeus convertidos a Cristo, levaram tempo para entenderem tudo, né? Para, como nós dizemos em nossa gíria, para ficha cair. O apóstolo Paulo lida, então, com isso da seguinte maneira, no verso 20 do capítulo 9, 1 Coríntios. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Não para ser obediente a Deus, porque não vem mais ao caso, mas para ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Veja, não esteja eu debaixo da lei. Que lei? A lei de Deus, o Velho Testamento. Ele não está debaixo dessa lei. 21, ele diz, aos sem lei, os gentios que não tinham a lei de Deus, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Então aqui Paulo faz uma declaração interessante. Ele diz, na verdade, não é que eu estou sem lei absolutamente. Eu não estou debaixo da lei do Velho Testamento, eu não estou debaixo daquela lei. Mas eu tenho uma lei. A lei que eu tenho que seguir é a lei de Cristo. Então eu não estou debaixo da lei mosaica, mas estou debaixo da lei de Cristo. Então nós não estamos debaixo da obrigação de observar tudo aquilo que Moisés ordenou, tudo aquilo que está escrito na lei. Nós estamos debaixo da obrigação de seguir a lei de Cristo. Agora, como isso é reconhecido, e nós sabemos, existe essa realidade muito clara no Novo Testamento, todos os grupos cristãos, os grupos até que se denominam cristãos, que são na verdade heréticos, reconhecem, em alguma medida, essa realidade que nós não podemos simplesmente seguir tudo no Velho Testamento. Por isso, nós não temos pessoas aí procurando fazer todos aqueles rituais do Velho Testamento e todas aquelas coisas. Mas nós temos levado a atenção dos irmãos que os adventistas procuram perpetuar, sim, muitas coisas que estão lá na Velha Aliança, que de fato não devem ser praticadas hoje, inclusive essa questão do sábado. E nós destacamos também o fato que muitas pessoas acreditam também entre os evangélicos que existe essa questão de uma continuidade de uma ordem para guardar um descanso na nova aliança. E essas pessoas evangélicas são as pessoas sabatarianas que transferem o dia de descanso do sábado para o domingo. E dizem que o domingo é um dia de guarda e, como eu tenho falado, isso é muito forte em algumas tradições evangélicas, embora não em todas, é claro, e nós diríamos, na verdade, nem na maioria. Nunca foi. Isso é uma coisa que você às vezes vai ouvir pessoas sabatarianas dizendo. Antigamente era assim. Não, antigamente não era assim. Nunca foi assim na totalidade. Sempre houve pessoas que pensavam diferente. E nós temos amplo testemunho disso, nós vamos lidar com isso mais tarde. Houve em algumas épocas, certamente do século XVI para cá, pessoas que tentaram justificar isso biblicamente e foram sabatarianas e eram evangélicas. Sempre houve isso. Desde esse período, mas não em todos os períodos da história, como nós vamos ver depois. Ok, de qualquer forma, nós começamos então a notar que nós precisamos de um critério para distinguir, quando nós lemos o Velho Testamento, o que é ainda algo que se aplica a nós e o que não se aplica. Nós temos que ter um critério. O que é aquilo que você lê no Velho Testamento e você diz, isso era certo para aquela época, não hoje. E o que você vai dizer, isso era certo naquela época e continua se aplicando a nós hoje. Bem, vamos tomar um exemplo, uma questão. A circuncisão dos meninos. como o Velho Testamento diz. Isso é um caso que você pode estudar. Nós não temos muita dificuldade em relação a isso, porque o Novo Testamento enfaticamente denuncia isso, o Epístolo de Gálatas, especialmente, dizendo que nós não podemos impor circuncisão por motivos religiosos sobre pessoas. E Paulo diz, né, se você se deixar circuncidar, você é obrigado a guardar toda a lei como método de salvação e coisas assim. Isso é uma parte da sua argumentação em Gálatas. No entanto, se você estudar a Bíblia, o Velho Testamento, você poderia, separadamente, sem essas declarações tão fortes no Novo Testamento, você poderia criar uma argumentação muito forte para dizer que a circuncisão teria que continuar. Porque não ser circuncidado é violação da aliança. Aliás, isso não vem nem de Moisés, é antes de Moisés, vem lá do período de Abraão. E você poderia fazer todo esse negócio. Não pode falar que a lei passou, então a circuncisão passou, porque a circuncisão veio até antes, entende? Esse tipo de argumentação poderia ser feita. Mas o Novo Testamento é aquilo que define. O Novo Testamento é que estabelece o que é. Então, como nós estamos na Nova Aliança, a palavra da Nova Aliança é o Novo Testamento. É o ensino de Cristo no Novo Testamento. E o Novo Testamento desbanca a circuncisão, então a circuncisão não está mais entre as coisas do Velho Testamento que nós devemos seguir. Bem, como eu disse, nós precisamos de um critério. Esse critério que eu estou dizendo aos irmãos é essencialmente o que eu expliquei na última mensagem, a ideia de seguir a lei de Cristo. Você segue a lei de Cristo, os ensinamentos de Cristo, conforme nos foram transmitidos com fidelidade pelos seus apóstolos. Isso é elemento essencial da fé evangélica, que acredita na legitimidade dos apóstolos que nos transmitiram a sua mensagem, porque escolhidos por Cristo, capacitados por Cristo, orientados pelo Espírito Santo para fazerem a tarefa corretamente. Nós seguimos então o que eles nos deram como lei, e isso é o que nós resgatamos e dizemos aqui. O que coincide, o que você está encontrando no Velho Testamento e também reforçado no Novo Testamento, essas coisas são a lei de Cristo. Essas coisas valem para nós. Mas você percebe, se você tomar esse critério, o sábado não será encontrado no Novo Testamento como mandamento, e nós não teremos, então, base neotestamentária para dizer que hoje existe um sábado, um descanso sabático, para ser guardado no sentido de um dia por semana como dia santo. Bem, tendo dito isso, vamos olhar os métodos que são propostos. Eu falei na semana passada sobre a futilidade de alguns que querem provar que o sábado continua, porque em alguns trechos do Velho Testamento diz que o sábado é estatuto perpétuo. E eu mostrei que, na verdade, estatuto perpétuo é uma expressão ligada a muitos mandamentos de natureza temporária, que eram cerimoniais do Velho Testamento, que não se aplicam mais hoje, e nós já falamos sobre isso. Então, esse não é um método que você pode usar. É perpétuo dentro daquele regime, aquele regime acabou, então não vale mais. Seria mais ou menos como, vamos dizer, um seguro. Você tem um seguro de um carro, e aquele seguro tem uma validade, e a validade pode ser uma validade perpétua, mas é para aquele carro. Aquele carro sendo destruído, então o seguro já vence também, né? Bem, de qualquer forma, nós temos outro critério que alguns querem usar, e esse é, na verdade, o coração do sabatarianismo, é dizer que, por o mandamento do sábado se encontrar entre os 10 mandamentos, ele é, então, portanto, um mandamento de natureza eterna e também um mandamento moral, de princípio moral. A argumentação é, os 10 mandamentos são a lei moral, pelo menos em resumo, e, portanto, o que você encontra nos 10 mandamentos é de caráter moral. O 4º mandamento é o mandamento do sábado, então o 4º mandamento está na lei moral. E você percebe que essa é a linha de raciocínio na Confissão de Fé de Westminster, no Catecismo de Westminster, onde também os batistas seguiram em sua Confissão de Fé, em 1689, e também os congregacionais na sua Confissão de Savoy. De qualquer forma, o que acontece? Essa linha de argumentação, ela parece ser muito simples e ela é prática, né? Você quer saber o que é do Velho Testamento que fica? É o que está nos 10 mandamentos. O resto pode eliminar, mas os 10 mandamentos não. E aquilo que está intrinsecamente ligado aos 10 mandamentos, nas outras leis, que são, na verdade, quase que uma ampliação, uma explicação dos princípios dos 10 mandamentos, isso aí vale. O resto não, o resto cai. Isso parece muito prático, né? E tem um apelo natural para as pessoas, esse tipo de coisa, porque simplifica muito. Porém, por mais atrativo que possa ser essa proposta não resiste a uma análise bíblica séria. E nós vamos mostrar isso hoje aos irmãos, que nós não temos condições de trabalhar nessa forma e sermos consistentes com vários textos bíblicos. A argumentação principal, quero frisar, dos sabatarianos é o seguinte: o sábado é lei moral, porque o sábado está no decálogo, nos 10 mandamentos, e por estar no decálogo, é lei moral. Bem, vamos olhar se isto é biblicamente válido. Em primeiro lugar, observe que o fato do sábado estar nos 10 mandamentos em si Nós devemos admitir que sim, os 10 mandamentos têm algo de especial neles. No Velho Testamento, os 10 mandamentos são repetidos, Êxodo e em Deuteronômio, repetidos em sequência, como até mesmo Deuteronômio fala, em Deuteronômio 4, chama as 10 palavras, também no capítulo 10, essas 10 palavras, falando sobre os 10 mandamentos, eles são destacados sim no Velho Testamento. Mas a formulação das 10 palavras, ou dos 10 mandamentos em si, é de uma natureza de aliança pactual e ressalta o fato de que o decálogo constitui uma miniatura da aliança mosaica como um todo. O que acontece quando você olha a função do decálogo na lei de Moisés não é que você tenha um elemento à parte da aliança, você tem a aliança e a lei de Moisés e ao lado dela um elemento separado que é os 10 mandamentos. Na verdade, você tem os 10 mandamentos que é uma parte da aliança, ele é embutido e, na verdade, representativo do todo, porque ele é um resumo das questões essenciais, mais visíveis e fundamentais daquela aliança. Então, não existe essa distinção entre os 10 mandamentos e o restante da aliança. Os 10 mandamentos são elementos da aliança, elementos fundamentais dessa aliança. Então, assim como a aliança mosaica, em sua totalidade, deve ser tida como uma expressão específica da vontade de Deus para o seu povo, numa época específica da história, assim também os 10 mandamentos são a expressão da vontade de Deus para aquela ocasião, para aquela época, para aquele povo, naquele contexto. Não estamos falando aqui de princípios eternos que foram colocados lado a lado com a aliança do Velho Testamento, mas estamos falando de mandamentos que são parte da aliança. Eu vou demonstrar isso biblicamente, mas veja bem, isso em si é importante entender. Porque quando você entende isso, que nós estamos lidando aqui com os 10 mandamentos que são parte da lei mosaica, e não um elemento à parte da lei mosaica, já começa a clarear muito as coisas. Os 10 mandamentos mesmo, você pode examinar, você vai ver que isso é claro na própria leitura dos mandamentos. Eles começam no verso 2, capítulo 20, dizendo assim, capítulo 20 de Êxodo: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. E assim é que começa. Então, já começa num contexto imediato histórico. Deus tirou o povo de Israel do Egito. E então vem esses mandamentos. E inclusive, o quinto mandamento tem uma promessa. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem. E se prolonga os teus dias na terra a qual passares a possuir. Veja bem, que terra que é essa? É a terra de Israel, onde eles estarão indo e viverão. E essa promessa é uma promessa específica que não pode se aplicar a nós, porque nós nem vivemos nessa terra. Como é que nossos dias se prolongarão nessa terra de Israel? Não é uma coisa que pode ser totalmente universalizada. Agora, existe sim uma realidade que eles podem facilmente ser universalizados e aplicados a todos, em geral, os princípios dos 10 mandamentos, exatamente porque eles constituem um resumo da lei de Deus e por tratarem de questões tão elementares, tão fundamentais de um relacionamento entre o povo de Deus com Deus. Então, estamos lidando com coisas que, em geral, poderão se aplicar a todos os cristãos, a todos os servos de Deus em todas as épocas, mas não necessariamente sempre. Existe ali um elemento de, em qualquer época, se nós hoje fizéssemos um resumo do que é a essência de ser um cristão, embora possa-se escrever volumes sobre isso, mas a essência, nós colocássemos em 10 palavras a essência do que é ser um cristão, seriam coisas que poderiam incluir elementos como ser batizado, participar da ceia do Senhor, coisas que Moisés e Abraão nunca fizeram. Mas não é natural de se pensar que a maioria dos elementos que acabariam incluindo seriam elementos que seriam realidade também para Moisés e Davi, para Abraão e para Noé? Claro que sim. Porque a essência moral da fé sempre será preservada. E os 10 mandamentos não são a essência moral da fé, mas porque eles são o resumo do pacto, eles vão incluir uma ênfase muito grande nessas coisas que são de natureza moral. Então essa é uma compreensão devida do papel dos 10 mandamentos. Agora vamos, tendo dito isso, demonstrar isso e argumentar biblicamente a esse favor. Vamos olhar os 10 mandamentos em Êxodo 20. Eu já fiz alguma referência a isso, mas eu quero que vocês vejam como que as pessoas trabalham para falar desta maneira. Os 10 mandamentos são a lei moral e a lei moral são os 10 mandamentos. Essa correlação que eles fazem e pelo menos um resumo da lei moral de Deus é o que nós encontramos nos 10 mandamentos. As tentativas de trabalhar nesta forma acabam se complicando muito, porque eles têm que provar, através dos 10 mandamentos, que os 10 mandamentos atingem praticamente todas as áreas da moralidade, o que eles não fazem. E então o que eles acabam fazendo para chegar nesse ponto, para conseguir argumentar assim, eles têm que adotar uma tática curiosa, que é basicamente uma tática do exagero. Eles têm que exagerar a aplicação dos mandamentos, ampliar tanto e tanto e tanto e tanto os mandamentos, que acaba sendo o seguinte: em cada mandamento você inclui tanta coisa que quando você chega no final dos 10 mandamentos é difícil alguém conseguir lembrar mais alguma coisa que poderia ser de aspecto moral que já não foi, né, martelado em algum dos pontos até agora. Okay? Esse é o modo que as pessoas fazem. Eu vou ler para os irmãos um pouco do Catecismo de Westminster. Veja bem, os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana incluem não somente a confissão de fé, mas também os catecismos. Os batistas não têm o catecismo propriamente, nenhum catecismo é tipicamente adotado pelas igrejas. Algumas igrejas batistas têm um catecismo próprio, né? Ou às vezes baseado em algum dos catecismos históricos importantes. Mas veja o que acontece no Catecismo de Westminster, onde eles trabalham com aqueles que estão sendo catequizados, o significado dos mandamentos. O quinto mandamento, você vê aí, é o mandamento sobre honra teu pai e tua mãe. Eles perguntam, então, o que significam as palavras pai e mãe no quinto mandamento? É uma das perguntas do catecismo, a pergunta 124, resposta. As palavras pai e mãe no quinto mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, especialmente todos aqueles que, pela ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. É interessante essa interpretação. Ou seja, pai e mãe não significa somente seu pai e sua mãe, e nem somente pai e mãe de criação, para uma pessoa adotiva ou uma situação atípica. Mas, na verdade, pai e mãe inclui o presidente, o governador, o prefeito, inclui o policial, inclui todo mundo que é superior em idade e tem que ser respeitado devido à sua idade. É isso que está dizendo o mandamento. Eu diria, é bem esticado isso aqui. Eles estão realmente esticando a coisa aqui, né? Mais do que o elástico aguenta. Veja só o que acontece. Eles prosseguem na próxima pergunta. Por que são os superiores chamados de pai e mãe? Por que são chamados de pai e mãe? Então por que não diz honra teus superiores? É, fala pai e mãe, não fala superiores. É por quê? Veja a resposta. Eu acho que isso testifica contra a própria natureza dos argumentos, do que eles mesmos escrevem. Eles dizem, os superiores são chamados de pai e mãe para lhes ensinar que, em todos os deveres para com seus inferiores, devem eles, como verdadeiros pais, mostrar amor e ternura para com aqueles conforme as suas diversas relações, e para levar os inferiores a cumprirem os seus deveres para com os seus superiores, pronta e alegremente, como se fossem seus pais. Ou seja, desta maneira, o governador vai lembrar daquele mandamento: ah, é, a Bíblia fala, honra teu pai e tua mãe. É como se eu fosse um pai, eu tenho que mostrar amor paternal para esse povo abaixo de mim. E os súditos do governador vão pensar no governador, mas ele é tratado como um pai, nós temos que amá-lo como um pai. Veja, esse é o argumento. É um pouco puxado, não é? Bem puxado, eu diria. O próximo ponto do catecismo. Qual é o alcance geral do quinto mandamento? O alcance geral do quinto mandamento é o cumprimento dos deveres que mutuamente temos uns para com os outros em nossas diversas relações, como inferiores, superiores ou iguais. Agora, veja, a aplicação do mandamento, o quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. O dever que isso traz é o dever de você cumprir o seu dever de inferior para superior, de superior para inferior e de igual para igual. Tudo isso está aí, honra teu pai e tua mãe. Vocês sempre leram e perceberam isso, não é? Eu diria que você percebe aqui o que eles estão realmente fazendo. E eu vou ler somente mais um pouco sobre essa questão do quinto mandamento. Veja mais a próxima pergunta. Qual é a honra que os inferiores devem aos superiores? A honra que os inferiores devem aos superiores é toda a devida reverência sincera em palavras e em procedimento, a oração e as ações de graça por eles, a imitação de suas virtudes e graças, a pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos, a devida submissão às correções, a fidelidade, a defesa, a manutenção de suas pessoas e autoridade, conforme os seus diversos graus e a natureza de suas posições, suportando as suas fraquezas e encobrindo-as com amor, para que sejam uma honra para eles e para seu governo. Ok, eu diria o seguinte, tudo isso que eles estão dizendo é legítimo. É dever moral isso. É certo. A questão é, isso não está no quinto mandamento. Isso vai muito além do que o quinto mandamento está realmente dizendo. Eles estão fazendo isso porque eles pegam, no Novo Testamento, Paulo diz, nós devemos sempre orar pelos governantes, pelos homens que estão investidos em autoridade. Ele fala isso em Timóteo. E eles estão tentando dizer, mas espera aí, essa é uma obrigação moral do crente. Mas se os 10 mandamentos são a lei moral, cadê isso na lei moral? Aí, no quinto mandamento, nós temos que achar um jeito de botar isso aqui. Então, é assim que nós estamos trabalhando. Os mandamentos no Novo Testamento dizem que nós devemos honrar as autoridades, pagar os impostos, os tributos, aquelas coisas. E então, eles estão dizendo, mas onde está isso nos 10 mandamentos? Então, eles procuram uma brecha onde eles podem, né, abrir a brecha e entrar com isso também. E, de novo, eles têm que entrar com isso no quinto mandamento. Não cabe em nenhum outro. Na verdade, não cabe nesse também. Mas você vê como que eles estão trabalhando. E com esse método, eles estão dizendo, está vendo? Nós temos aqui, enfim, a lei moral de Deus, os 10 mandamentos. Agora, veja só. Eu até concordo que os 10 mandamentos, por serem um resumo tão bem elaborado dos conceitos da fé, especialmente como se refletem naquele período, do período da Velha Aliança, existe uma realidade ali que eles tocam, sim, nas áreas principais da vida. E eles tocam nessa questão da autoridade que você aprende em casa com pai e mãe. E esse mesmo princípio se estende a outras áreas, mas ele não está previsto naquele mandamento. É só isso que eu quero dizer aqui. Você, na verdade, você desonra o governante, você não está desonrando pai e mãe, a menos que o governante seja o seu pai ou sua mãe, ok? Agora veja só. O comentário que nós temos que fazer sobre isso, que eles estão ampliando assim, ao máximo a abrangência de cada mandamento, e dessa maneira, eles também vão fazer com o quarto mandamento, de forma que no quarto mandamento eles vão encontrar uma ordem não somente de descansar do trabalho, mas de praticar o culto público, de praticar atos de caridade, o ministério, a educação religiosa dos filhos, tudo isso vai ser encontrado no quarto mandamento. Ok? É assim que eles vão estar desenvolvendo a coisa. Então você consegue, com os 10 mandamentos assim, ter uma ampla abrangência. Bem, deixe-me ler mais um pouco agora sobre os mandamentos conforme o Catecismo de Westminster. Na pergunta 137, qual é o sétimo mandamento? O sétimo mandamento é não adulterarás. Agora, ouça o que eles comentam sobre esse mandamento não adulterarás. Quais são os deveres exigidos no sétimo mandamento? Resposta, os deveres exigidos no sétimo mandamento são a castidade no corpo, mente, afeições, palavras e comportamento. E a preservação dela em nós mesmos e nos outros, a vigilância sobre os olhos e todos os sentidos, a temperança, a conservação da sociedade e de pessoas castas, a modéstia no vestuário, o casamento daqueles que não têm o dom de continência, o amor conjugal e a coabitação, o trabalho diligente em nossas vocações, o evitar todas as ocasiões de impureza e resistir às suas tentações. É isso que está entendido naquele mandamento, não adulterarás. Agora, na verdade, não adulterarás é uma palavra bem específica. É sobre uma violação do matrimônio, onde pelo menos uma das duas pessoas é casada e está tendo relação com uma pessoa que não é seu cônjuge. É isso que é adultério. E é isso que está ali. Agora, é evidente que não é o único pecado de natureza sexual, o adultério. Há outros pecados de natureza sexual? Há. Mas esse mandamento atinge este pecado, ok? Então, note uma coisa também. Quando eles falam dessa forma, eles falam a castidade no corpo, mente, afeições, palavras, comportamento, a vigilância sobre os olhos, a modéstia no vestuário. Essas coisas estão relacionadas? Sim, de alguma maneira. E pode ser que essas coisas levem até ao adultério. Mas também não é o caso que essas coisas constituem o adultério. Há até uma coisa interessante. O casamento daqueles que não têm o dom da continência, ou seja, uma pessoa que não pode se dominar, na linguagem de Paulo, em 1 Coríntios 7, os que não se dominam, então que se casem, porque é melhor casado que viver abrasado. Até isso, uma pessoa que está tendo lutas em relação a desejos, né? Não é que ela está praticando adultério, mas ela então deveria se casar. Está certo, esses princípios morais são válidos. Porém, o que nós encontramos aqui é que a dificuldade é de realmente admitir que tudo isso está previsto nos 10 mandamentos, especialmente nessa palavra, não adulterarás. A pergunta 139 traz assim, quais são os pecados proibidos no sétimo mandamento? Agora ouça, os pecados proibidos no sétimo mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são os deveres exigidos das coisas anteriores. Ou seja, você está pecando se você não se casar, e você deveria se casar. Ou a falha no amor conjugal, na coabitação. Se o casal não está mantendo relações, então está em pecado. Então isso é não adulterarás? Não, isso é pecado, mas não é não adulterarás. Entende a diferença? Então esse é um conceito que está sendo levado aqui. Além desses deveres exigidos, a negligência deles, também é a violação do sétimo mandamento, adultério, ainda bem que você entrou, né? Fornicação, o estupro, incesto, sodomia, e todas as concupiscências contrárias à natureza, todas as imaginações, pensamentos, propósitos e afetos impuros, todas as comunicações corruptas, palavras, conversas corruptas ou torpes, ou o ouvir as mesmas, os olhares lascivos, o comportamento imprudente ou leviano, o vestuário imoderado, a proibição de casamentos lícitos, né, como, por exemplo, a Igreja Católica faz, proibindo padres e freiras de se casarem, ou como também alguns fazem, proibindo o casamento de pessoas divorciadas por motivos legítimos, a permissão de casamentos ilícitos, o que seria também, nessa vista aqui, violação desse mandamento, o permitir, tolerar ou ter bordéis e frequentá-los, os votos embaraçadores de celibato, a demora indevida no casamento, ou seja, a pessoa poderia já casar e não casou até agora, então está pecando, a Bíblia diz não adulterarás, ou ter mais que uma mulher ou mais que um marido ao mesmo tempo, a poligamia, o divórcio ou o abandono injusto, a ociosidade, curioso, a ociosidade, a glutonaria, a bebedice, a sociedade impura, cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos e todas as demais provocações à impureza ou atos de impureza, quer em nós, quer nos outros. Porque tudo isso aí é pecado, porque a Bíblia diz, não adulterarás. Agora, veja só, não há dúvida de que existe uma relação entre muitas dessas coisas aqui, algumas até eu questiono, né? Mas não existe dúvida de que existe uma relação aqui, que nós estamos lidando com princípios de pecado sexual. Mas a questão é isso que significa não adulterarás? Eu vou provar para vocês que não é isso que significa. Mas antes, deixe-me falar sobre mais um mandamento. O oitavo mandamento. Qual é o oitavo mandamento? Não furtarás. Quais são os deveres exigidos no oitavo mandamento? O Catecismo de Westminster diz, os deveres exigidos no oitavo mandamento são a verdade, a fidelidade e a justiça nos contratos e no comércio entre os homens, dando a cada um o que lhe é devido, a restituição de bens ilicitamente tirados de seus legítimos donos, a doação e a concessão de empréstimo livremente conforme nossas forças e as necessidades de outros, a moderação em nossos juízos, vontades, afetos em relação às riquezas deste mundo, e aí vai falando outras coisas. Mais adiante, em outra pergunta, nós encontramos a seguinte palavra. Quais são os pecados proibidos no oitavo mandamento? Não furtarás. E entre as coisas está citado aqui a cobiça, a estima e o amor desordenado aos bens mundanos, a inveja diante da prosperidade de outrem, etc. Agora veja só, que coisa curiosa. O que é proibido no mandamento não furtarás? A cobiça dos bens dos outros. O que é proibido no sétimo mandamento não adulterarás? A lascívia, o desejo pelo que é proibido. Ok, muito bem. Então o que é proibido no décimo mandamento? O décimo mandamento diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu jumento, nem tudo aquilo que pertence ao seu próximo. Agora, se o sétimo mandamento significa tudo isso que eles estão dizendo, então nós não temos 10 mandamentos, nós só temos 9. Porque o décimo mandamento, na verdade, já sobrou. Se o oitavo mandamento significa todas essas coisas, a cobiça dos bens, o amor desordenado aos bens mundanos, a inveja da propriedade de outro, então não existe 10º mandamento. Veja só, você na verdade não tem 10 porque você já falou tudo quando você chegou até o 9º, acabou o 9º, você não tem lugar para um 10º. O 10º, na verdade, só é um pouco de repetição do 8º e do 7º. Então a pergunta que eu faço é muito simples. Nós temos 10 mandamentos ou não? Se nós temos 10 mandamentos, então a aplicação que eles estão fazendo dos mandamentos, assim de uma forma tão abrangente, não é aquilo que o próprio Deus entendeu quando ele falou. Não é. Então essa forma de trabalhar em si é uma forma totalmente indevida de explicar os mandamentos. Nós podemos pregar e ensinar os princípios bíblicos nessa sequência organizada dos princípios que podem se ramificar dessas áreas tranquilamente. Mas dizer que os 10 mandamentos englobam isso tudo é, na verdade, uma coisa imprecisa de se falar. Se nós entendemos devidamente os mandamentos, os 10 mandamentos não proíbem a poligamia. Não proíbem. Veja bem, Davi adulterou. Mas ele adulterou quando ele pegou a mulher de Urias. Não quando ele teve mais do que uma esposa, sendo ele polígamo. Até então ele não era adúltero. Ele não tinha violado o mandamento não adulterarás. A fornicação, o sexo antes do casamento, é pecado, mas não é adultério. Tanto é que você pode olhar, a Bíblia mostra para Quem violar esse mandamento, não adulterará, no regime teocrático de Israel, era o quê? Pena de morte. Mas para fornicação, não. Para fornicação era, então, que se casem. Agora, se você nota isso, você começa a perceber rapidamente na interpretação que Deus tinha para o mandamento não adulterarás, a abrangência dele não era tanto assim. Se fosse, seria interessante saber quantas pessoas teriam que ser executadas em Israel. Certamente eles teriam que fazer muitos apedrejamentos, né? Mas veja, o que nós temos que entender, a realidade é que quando a Bíblia fala esses mandamentos, está lidando com coisas específicas, por serem elas de uma natureza assim, muito importante. É claro que existe algo aqui envolvido na moralidade de cada um desses mandamentos que pode ser uma ramificação do mesmo princípio que vai muito além. Mas aqui estamos lidando com aquilo que é mais importante e essencial, por talvez ser o mais comum, por ser o mais grave, alguma coisa assim. Então essas palavras são não tão abrangentes quanto as pessoas estão querendo assim afirmar nessa linha sabatariana. Ok, agora, da mesma forma que isso é verdade, mesmo que se use essa tática e tente englobar tudo o que é lei moral no Velho Testamento e no Novo, dentro dos 10 mandamentos, e você chega ali, você lê orar pelos governantes, e você consegue enquadrar isso dentro do 5º mandamento. Mesmo que você use essa tática, mesmo assim você ainda não vai conseguir englobar tudo. Ainda haverá questões morais que ficarão de fora. E eu posso dar alguns exemplos simples disso. Por exemplo, mesmo que você faça tudo isso aí em relação aos 10 mandamentos, onde você vai condenar por meio dos 10 mandamentos, a embriaguez. Uma pessoa ingerir álcool em quantidade em que ela se torna embriagada. E a Bíblia proíbe, não vos embriagueis com álcool. Em qual mandamento? Em não matarás? Não, na verdade, não é bem uma coisa que você pode extrair daí, né? Então você não tem como fazer isso. Ou outro, né? Fumar maconha. Em que ponto você vai proibir fumar maconha? Você vai dizer, não, pode fumar maconha, porque não está nos 10 mandamentos. A lei moral de Deus é os 10 mandamentos. Na verdade, você vai ter que dizer, não, peraí, os 10 mandamentos não são, na verdade, tudo. Tem coisa também além disso. Ou a feitiçaria. Veja bem, feitiçaria, há feitiçaria que é idólatra. A feitiçaria que não é. A feitiçaria que, inclusive, é monoteística. Vocês já ouviram falar, por exemplo, do Kabbalah? O Kabbalah é uma forma de feitiçaria, de adivinhação, praticada por judeus. Judeus monoteístas que creem em um só Deus, inclusive o mesmo Deus do Velho Testamento. Então você poderia, tecnicamente, não violar nenhum dos 10 mandamentos e praticar a adivinhação por meio de uma forma errada e deturpada de entender como servir a Deus, mas uma forma que não é censurada nos 10 mandamentos. Então você não pode ser tão simplista assim a dizer os 10 mandamentos correspondem com a lei moral e tentar depois, né, abrir os mandamentos bastante para tudo caber neles. Mesmo que você faça isso, você ainda vai falhar em enquadrar todas as coisas. Uma coisa agora que eu gostaria que os irmãos olhem. Veja o que está escrito em Êxodo 22, o verso 28. Êxodo 22, 28, nós encontramos a seguinte palavra. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Essa palavra, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo, contra Deus não blasfemarás, isso é de ordem moral ou não? Sim, é ordem moral, claro. E sabe o que é interessante? Esse mandamento que não está nos 10, nós podemos ver, isso aqui continua válido. Falamos, não, caiu tudo, só os 10 mandamentos continuam. Se você observar Paulo, Atos 23, quando ele faz aquela declaração em relação ao sumo sacerdote, depois alguém o informa que o sumo sacerdote é a pessoa a quem ele dirigiu a palavra, ele diz, bem, eu não sabia que era o sumo sacerdote. O que Paulo diz? Ele diz o seguinte, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, porque a Bíblia diz, né, a lei diz, não falarás mal do príncipe do teu povo. Êxodo 22, 28. Em nossa numeração moderna. Mas é curioso que Paulo não diz, ah, me desculpe, né? Eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, porque a lei diz, honra teu pai e tua mãe. Agora, por que ele não fez isso? É porque, veja bem, que no modo de Paulo raciocinar, ele não pensava nessas categorias, tudo está embutido nos 10 mandamentos. Nunca nem passou pela mente esse tipo de coisa, nem os judeus que estavam ali em volta. Na verdade, eles estavam de uma outra forma muito mais prática de trabalhar. Sim, os 10 mandamentos há coisas morais, coisas que valem. Também, nas outras leis fora dos 10 mandamentos, há também. Esse é um caso. Então, você deve reconhecer isso, e eu não vou dar o trabalho de detalhar. Nós poderíamos dar uma lista aos irmãos de muitos e muitos e muitos mandamentos fora dos 10 mandamentos, que são de ordem moral, que se aplicam a nós hoje, e que não podem realmente enquadrar entre os 10 mandamentos, como esses que eu acabei de citar, né? O das feitiçaria, e muitas outras coisas assim. Ok, então, nós poderíamos dar uma série de exemplos desse tipo de coisa, mas por brevidade eu vou deixar. Se alguém quiser, pode me consultar a parte. Eu tenho as anotações todas aqui. Eu posso passar aos irmãos essas passagens. Mas vamos notar, no entanto, uma outra questão. E agora eu quero que vocês acompanhem bem o que eu estou dizendo aqui. Se nós precisamos de um método para saber o que é cerimonial e o que é moral lá no Velho Testamento, nós temos que então discutir qual método é. Eu sugiro aos irmãos que quando um mandamento é, por definição, ritualístico, nós podemos imediatamente concluir que ele é cerimonial. É um mandamento que trata de coisas cerimoniais. O sábado é assim, ele é um mandamento ritualístico. A cada 7 dias, um dia você separa aquele tempo é santo, é sagrado. Isso é um ritual, é ritualístico. Nós estamos lidando então aqui com algo cerimonial. Nós poderíamos falar de outras coisas como, por exemplo, idolatria, assassinato, furto, coisas desse tipo que você encontra inclusive nos 10 mandamentos. Essas coisas sempre foram erradas pela própria natureza delas em si. Elas não dependiam de uma ordem positiva de Deus. Você tem que fazer assim. Elas são erradas independente de uma ordem. Por exemplo, não se tem informação nenhuma de que Caim matou Abel após ter recebido uma ordem contra o assassinato. É absolutamente provável que Deus nunca havia falado não matarás. E, no entanto, Caim matou e era errado. Entende? Não estava dependendo de chegar à lei de Mosaica para se tornar errado. E, da mesma forma, muitas outras coisas. Agora, a circuncisão, por outro lado, é mais ritualística. É uma coisa que só se tornou errado não se considerar os filhos depois que Deus deu ordem para se circuncidar. Então, Abraão, até uma certa altura da vida, nunca tinha ouvido falar disso. Deus nunca tinha falado com ele. Ele não estava errado em não ter sido circuncidado. Mas Deus mandou, a partir dali valeu. Então a pergunta que eu faço é, será que Noé foi circuncidado? Deus não havia dado ordem positiva para isso, então na verdade não. Jesus mesmo diz que vem dos patriarcas, vem ali de Abraão para frente. E deixa de ser necessário a partir da nova aliança. Então você tem essa natureza das coisas em si, que se você tiver uma mente bem treinada, você pode julgar as coisas e facilmente conseguir uma orientação, depois você vai para a Bíblia e você começa a procurar se é isso mesmo. E você vai poder confirmar biblicamente esse conceito. Por exemplo, pode-se fazer uma imagem representando a aparência de Deus? Ou isso em si é imoral? Isso em si é imoral, porque vai denegrir sua glória. Você pode amaldiçoar a Deus ou blasfemar contra o nome de Deus? Ou isso é essencialmente, inerentemente errado? Claro que é inerentemente errado. Quando você oferece um sacrifício de animais a Deus, o animal tem que ser um cordeiro macho de 1 ano de idade e sem defeito. Isso é uma coisa evidente pela própria ordem das coisas morais ou é uma coisa ritualística? Eu acho que vocês estão entendendo o gênero do mandamento já, né? E veja só, 3 vezes por ano deve-se subir a Jerusalém e observar uma festa religiosa. Isso é cerimonial. 1 vez por semana você deve separar um tempo, um dia santo. Isso é cerimonial? Óbvio que é. Para qualquer princípio assim, de coisas ritualísticas, é que você vê que isso se enquadra nessa área de rituais e de memoriais. Por outro lado, aquilo que é natureza moral, lei moral, é aquilo que sempre é certo ou errado, em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer aliança que Deus fizer com os homens, seja na aliança com Adão e Eva, Noé, Moisés, Novo Testamento, Nova Aliança. E essas coisas você vai encontrar consistentemente em todas as épocas como sendo a obrigação, o dever do homem viver de acordo com essas leis. E a pergunta então é, em que época surgiu o mandamento do sábado? Bem, vamos olhar em Ezequiel 20. Porque você vai encontrar os sabatarianos insistindo, o mandamento do sábado e a guarda do sábado pelos homens começou no Éden. E nós já falamos que não há evidências disso. Agora, hoje eu não vou falar que não há evidências disso, hoje eu vou falar que há evidências ao contrário. Porque não é só que você tem uma suposição que não se pode provar, mas pode ter sido. Pode ser que foi, eu só não consigo cabalmente provar biblicamente que foi assim que no Éden havia a instituição do sábado. Não, irmãos. Eu posso definitivamente provar biblicamente que não havia naquela época a guarda do sábado. A guarda do sábado, a guarda de um dia em 7, começou no período mosaico. Ezequiel 20. Veja o que o profeta inspirado do Senhor diz, verso 10. Deus falando, tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto e lhes dei os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles. para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Agora, vocês entenderam o que o verso 12 diz? O verso 12 diz, também lhes deu os meus sábados. Quer dizer, Deus deu os sábados a Israel, aquele povo, aquela etnia, aquela descendência de Abraão, para ser um sinal entre Deus e eles. De forma que nem poderia ter sido um sinal entre ele e Noé, porque Noé era ancestral e não descendência. E você vê assim, o que acontece, isso nos mostra o período em que o sábado foi estabelecido. Isso é bíblico, irmãos. E não se pode fugir disso. Vamos para Neemias. Neemias capítulo 9, outra referência à história. Neemias, que vive no período pós-exílio, também fala sobre isso. E ele também declara que foi por intermédio de Moisés que Deus introduziu a seu povo a noção de um dia de sábado, a noção de um dia de guarda. Neemias 9, 13. Desceste sobre o monte Sinai do céu, falaste com eles e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer, preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandaste. Veja só, o sábado Deus deu a conhecer quando? Por intermédio de Moisés, não antes. Isso está na Bíblia. Então, isso desmanca totalmente a teoria de que existe aqui uma coisa na ordem moral das coisas, que exige um dia incerto e que isso é uma ordenança da criação. Bem, vamos agora para Deuteronômio 5. Eu quero que vocês leiam comigo as palavras do próprio mandamento, os 10 mandamentos. Quando você encontra a regra do sábado entre os 10 mandamentos, você vai perceber aqui que a própria linguagem bíblica, irmãos, não permite um conceito de que anteriormente havia um sábado. Pessoas apelam, né, falam assim, mas a Bíblia diz, lembra-te do dia de sábado, né? É, lembra, né? Na sexta-feira você lembra, ok? Não é lembra assim, tipo assim, ah, eu lembro vagamente, né? Parece que foi o meu tataravô que ouviu sobre isso antes de morrer. Depois disso, mas ninguém fez menção disso, mas eu lembro, né? Não, por favor. Olha só, Deuteronômio 5,14. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem teu animal, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás, agora presta atenção, te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Agora, gente, é só você ler o que está na Bíblia. A Bíblia diz, vocês eram escravos, e Deus te tirou de lá, e por causa disso, Deus ordenou para guardar o sábado. Isso se aplica a quem? A quem foi escravo no Egito. Como Lutero falou, de uma forma tão Lutero, né? Uma forma tão Lutero de falar. Ele falando sobre esse assunto, disse à sua congregação lá na Alemanha, no século XVI, ele disse, irmãos, Moisés nunca tirou os alemães do Egito. Então não se aplica, ok? Foste escravo na terra do Egito e Deus te tirou dali, então você guarda o sábado. Você foi escravo na terra do Egito? Foi, então guarda. Brasileiros também não foram escravos na terra do Egito, então não se aplica. Mas, irmãos, deixe-me ler um comentário, isso é do livro do Shabá, para o dia do Senhor, página 38. Existe esse comentário sobre a gramática hebraica aqui, que é muito interessante. Veja o que é escrito aqui. E isso é escrito por pessoas competentes na língua, no idioma hebraico aqui. E diz o seguinte, a partícula usada no hebraico, tanto em Êxodo 20, 11, quanto em Deuteronômio 5, 15, e traduzida como porque, na maioria dos casos em que é empregada no Pentateuco, serve para ligar de modo causal um acontecimento no passado com alguma situação algum tempo depois. E eles dão uma série de referências. Assim, pode ser traduzida de maneira mais adequada ou deve ser traduzida de uma forma mais adequada como consequentemente agora, ou depois disso, ou em função disso. Deixe-me então ler o trecho, como eles estão dizendo que seria a tradução correta, considerando se você estivesse lendo o hebraico mesmo. Seria o seguinte, te lembrarás que foste escravo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Consequentemente, agora o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse os dias de sábado. Ou, em função disso, Deus agora te ordena guardar o dia de sábado. É isso que está sendo dito. Então, nesta passagem, a preocupação do descanso que os servos recebem é um reflexo do cuidado de Deus para com o seu povo hebreu. Eles eram escravos, eles nunca tinham descanso, Deus os tira de lá, eles vão agora entrar na terra do descanso, a terra onde eles poderão descansar seus labores, e eles vão comemorar essa libertação da escravidão semanalmente, um memorial ao fato de Deus nos ter libertado. Isso está intrinsecamente ligado com a natureza do sábado. E, portanto, isso anula qualquer pretensão dos sábados ter de abrangência universal ou também de ter tido qualquer observância prévia histórica. Foi nessa época que Deus deu o sábado, conforme Ezequiel nós já vimos esse texto. Agora veja no capítulo 31 de Êxodo. Eu quero que vocês entendam bem, irmãos, isso é tão importante. Nós notamos em nosso último estudo que o Novo Testamento repete muitas vezes os demais mandamentos do Decálogo, mas nunca repete o mandamento do sábado. E como eu disse, aquilo que é moral é que abrange todas as épocas, aplica-se a qualquer pessoa em qualquer época, assim como assassinato é errado hoje, sempre foi, desde a época em que Caim matou Abel. Mas o sábado não é ordenado no Novo Testamento, o que já nos é um indicador fortíssimo de que ele não tem uma natureza moral, senão ele teria que continuar sendo repetido, porque continua sendo um mandamento moral. Mas veja bem, em Êxodo 31, nós encontramos evidência de que mesmo naquela época, mesmo entre os judeus naquela época, entendia-se que não era um mandamento que se aplicava a todas as nações, aplicava-se tão somente aos judeus. Tão somente aos judeus. Veja o que está escrito em 31:13. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações. Aquilo que Neemias citou. Sinal entre mim e vós nas vossas gerações. É um sinal peculiar para hebreus descendentes de Abraão na velha aliança. É isso que está acontecendo aqui. Ele continua dizendo: para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o sétimo dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer alguma obra morrerá. Agora novamente. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e tomou alento. Então, nesse texto está bem claro que isso aqui é um sinal entre Deus e o povo de Israel. Agora, não é dúvida que nós, na nova aliança, que somos crentes em Cristo, somos descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nós somos o Israel de Deus, na linguagem de Paulo. Mas o que acontece não muda o fato de que isso aqui mostra que, naquela época, as outras nações não tinham nada que guardar sábado. Tinham nada que guardar sábado. E, no Velho Testamento, você pode fazer um levantamento e você vai descobrir que todos os mandamentos dos 10 mandamentos... são motivo de censura e reprovação para os gentios que não são da nação de Israel, porque eles não fazem conforme aqueles mandamentos, menos o 4º mandamento. Você vê, por exemplo, o 1º mandamento de não terás outros deuses, o Salmo 16, muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Salmo 96, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. E assim é como esses textos, muitos outros, censuram, né, as nações, o mundo, os pagãos, porque fizeram coisas abomináveis ao Senhor, adorando outros deuses. Não terás outro deus diante de mim é motivo de censurar gentios naquela época. O sábado não. A idolatria, por exemplo, a Bíblia diz em Deuteronômio: vós sabeis que habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações pelas quais vieste a passar, vistes as suas abominações e os seus ídolos. Veja, a Bíblia sempre censura a idolatria dos pagãos. Salmo 135, os ídolos das nações são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca, e como eles se tornam os que os fazem, e todos os que neles confiam. Quer dizer, essa censura, essa crítica, porque eles são idólatras. E assim eu não vou detalhar, mas veja bem. Os outros mandamentos todos, você vê frequentemente os profetas de Deus denunciando. Aqueles pagãos nas outras nações são condenados por Deus porque eles matam, porque eles roubam, eles adulteram e eles fazem tudo quanto é coisa errada. Mas nunca alguém fala assim: é, e aquele povo nem guarda o sábado. Nunca. Nunca ninguém é censurado por não guardar o sábado. Somente judeus que eram descendentes de Abraão ali, parte do povo da aliança, era obrigação e obrigatório somente para eles. Agora, para corroborar a evidência bíblica, que é absolutamente conclusiva nesse aspecto, eu quero referir-me também à tradição rabínica judaica. porque os judeus, em suas tradições rabínicas, nos seus escritos, na Mishnah, na Talmud, em aquelas outras acumulações de livros que eles escreveram, eles frequentemente falam sobre o sábado, falam muita coisa. E você vai encontrar que os judeus são muito claros no aspecto que o entendimento que eles tiveram, isso é os judeus mesmo antes de Cristo, aqueles que eram o povo de Deus ali dentro da nação judaica, como até aquele, o período posterior à vinda de Cristo, os que persistiram no judaísmo, rebelando-se contra o cumprimento da profecia messiânica em Cristo, eles sempre entenderam que os gentios, os povos de outras nações, não estavam pecando por não guardar o sábado. O mandamento não tinha sido dado para eles e não se aplicava a eles. Sim, eles pecavam com muitas coisas que faziam. Mas não guardar o sábado não é pecado. Isso aí é só o povo judeu da aliança e não se aplica a mais ninguém. Deixe-me citar alguns trechos. O livro Jubileus, capítulo 2, a partir do verso 19, diz assim: o Criador de todas as coisas não santificou todos os povos e nações para guardar o Shabá, a partir de então, mas somente Israel. Veja, estão ensinando duas coisas. Nunca houve guarda do sábado antes de Moisés. E quando Deus deu para Moisés, ele deu só para Israel. As outras nações estavam livres para fazer o que queriam nessa área. Não havia regulamento para eles. Outro livro da tradição rabínica judaica diz: se um gentio vier apagar um fogo, não se deve dizer apague-o nem não o apague, uma vez que nós não somos responsáveis pela observância do Shabá pelos gentios. Ou seja, os gentios não têm obrigação nenhuma com isso. Outro livro dos judeus diz: o Shabá é uma aliança perpétua entre Deus e os filhos de Israel, mas não entre Deus e as demais nações do mundo. Isso era normal entre eles, era claramente compreendido, e os escritores do Novo Testamento, inclusive os primeiros cristãos, os primeiros séculos, também entendiam dessa forma. Nós vamos documentar a tradição cristã em outro estudo. Bem, nós já notamos então muitas coisas em relação a isso, né? É importante que nós entendemos, mesmo dentro de Israel, você como judeu teria que guardar o sábado e você não poderia contratar pessoas para trabalhar no sábado, você não poderia obrigar servos a trabalhar no sábado, veja, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Mas um outro estrangeiro vivendo em Israel, fazer o que quisesse. Não era pecado. O livro do Shabá para o Dia do Senhor, novamente citando, ele diz o seguinte: o judaísmo, como um todo, considerava o Shabá uma prática obrigatória somente para Israel. Não dizia respeito aos gentios, cabe observar sua ausência nas leis dadas a Noé, um fato que por vezes era afirmado de modo bastante enérgico. Eu estou citando isso como essa fonte histórica para dizer isso de uma forma muito clara. A teoria de que o Shabá é uma ordenança da criação que se aplica a todos os povos é uma teoria moderna. Sim, ela tem lá os seus 500 anos, mas ela é moderna. Ela é moderna. Ela não tem tradição histórica anterior. E você vai voltando mais para o início do período medieval, o período dos pais da igreja, o período do Velho Testamento. Nunca ninguém interpretou a Bíblia dessa maneira. Agora, é cruel, né? Você crê que ninguém entendeu a Bíblia esse período todo até que chegaram os iluminados, né? E depois todo mundo agora descobriu a verdade e começou a entender a Bíblia corretamente. Bem, como eu pedi que vocês olhassem Êxodo 31, observe ainda um aspecto muito importante aqui. O entendimento correto é que os 10 mandamentos são parte da aliança de Deus com Israel. Os 10 mandamentos são parte da aliança de Deus com Israel. O sábado é parte da aliança de Deus com Israel. Você vê aqui em Êxodo 31, 13. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações. O verso 16 diz: pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Veja, o sábado é a aliança. Que aliança? A nova? Não. A velha. O sábado é elemento da aliança. Portanto, o destino do sábado e dos 10 mandamentos está inseparavelmente ligado com o destino da velha aliança. Tendo a velha aliança cumprido o seu propósito, o sinal da velha aliança também cumpriu o seu papel. Eu queria que vocês olhassem agora capítulo 34 de Êxodo e veja que isso é repetido. Êxodo 34, verso 27. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança contigo e com Israel. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Vocês viram isso? As palavras da aliança. Qual aliança? A nova? Opa! Isso aqui é importante. As palavras da aliança são as 10 palavras. Os 10 mandamentos são as palavras da velha aliança. E veja só. Segundo as 10 palavras, Deus fez aliança com Israel. Então, como eu disse, você não pode separar e dizer a aliança, a velha aliança é uma coisa, os 10 mandamentos é uma categoria à parte da lei moral. Não, irmãos. Os 10 mandamentos, as 10 palavras, são integrais à velha aliança. Se a velha aliança caiu, os 10 mandamentos também caíram. Vamos confirmar isso pelo Novo Testamento. Veja em 2 Coríntios capítulo 3. Nós já lemos isso semana passada, mas vamos voltar e olhar isso. E é claro que não quer dizer que o Velho Testamento, ou que a Velha Aliança, inclusive os 10 mandamentos que são parte dessa aliança, não contenham aspectos morais que continuam valendo. A falha é dizer, porque está nos 10 mandamentos, 10 mandamentos é lei perpétua. Não, os 10 mandamentos, as 10 palavras da aliança. A aliança acabou. Então você tem que encontrar em algum outro lugar, além dos 10 mandamentos, além das 10 palavras da aliança, para dizer que continua hoje. Você teria que encontrar no Novo Testamento. 2 Coríntios 3, veja o que acontece agora. Paulo falando no verso 3, falando sobre a velha aliança que expirou, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E aí ele vai falando sobre isso, ele vai falando sobre a velha aliança e ele vai fazendo contraste. Aquilo foi escrito em pedras, Deus escreveu em pedras, Velho Testamento, e escreve nos corações nova aliança. Veja o verso 7 agora. E se o ministério de morte gravado com letras em pedra se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior a glória do ministério do Espírito? Agora veja bem, o ministério do Espírito é a nova aliança, a velha aliança é aquilo que já não é glorificado, outrora foi, mas já não resplandece diante da atual sobre excelente glória, o verso 10, e a nova aliança, o ministério do Espírito, é o que tem muito mais glória e é o que é permanente no verso 11. Mas aqui no verso 7, ele fala do ministério de morte, da velha aliança. A velha aliança é o quê? Ministério de morte gravado com letras em pedra. O que é que foi gravado com letras em pedra? Moisés escreveu todo o Pentateuco em letras de pedra? Não. O que foi gravado em letras de pedra foi o quê? Só os 10 mandamentos. E veja a ligação que Paulo fala. O ministério de morte, a velha aliança, gravado com letras de pedra. Os 10 mandamentos, irmãos, não é nova aliança, é velha aliança. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, aquilo que nós aprendemos, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, porque agora o Senhor tenha trabalhado com o teu povo naquele período com uma aliança que teve glória. Nós vivemos um período de algo que tem uma glória superior, algo que é permanente, e nós não estamos presos, ó Deus, ao ministério de morte, aquilo que foi gravado em tábuas de pedras. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós estamos vivendo hoje, ó Deus, em uma nova aliança. Uma aliança que tem uma glória que é sobre-excelente e que sobrepuja tudo aquilo que foi da antiga aliança. Nós te agradecemos pela liberdade que isso nos dá. Te agradecemos porque temos essa palavra tão clara da tua parte, na Escritura inspirada, para nos mostrar, ó Deus, o sentido de tudo isso que estamos investigando. Nos dê, ó Deus, compreensão melhor cada vez mais. Possamos aprender, ó Deus, a ler as Escrituras e perceber o que elas trazem e não sermos moldados, ó Deus, pelas tradições denominacionais ou religiosas em que fomos criados ou que fomos educados e fomos catequizados. Mas possamos realmente, ó Deus, ser bíblicos em tudo e saber sondar e avaliar tudo pela Escritura e julgar assim todas as coisas, retendo apenas o que é bom. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.